Podcast Brasil apresenta
Som para viagem.
Bem, tô bem parado aqui. É funk como ele gusta. É bom demais. Olha lá. Aí, quando mandam um Lima, não é legal não, entendeu? Mas aqui eu tô legal, porque mandaram aqui a Lima. Diga lá, Paulinha, diga lá.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir.
Bem, a gente vai conversar com Marcelo Cottarelli, trompetista da banda funk Como Le Gusta. É, Marcelo, eu queria que você comentasse o comecinho, antes da gente falar da banda, eu queria que você começasse a falar de você. O trompete é o primeiro instrumento teu, ou você antes se namorou por um outro instrumento e foi tocar trompete, como é isso?
Sim, antes de tocar trompete, tinha uma vizinha, morava num prédio, uma vizinha na porta do lado, tocava piano, ela dava aula de piano e eu passava, escutava e tinha vontade. Minha avó me levou e eu fiz algumas aulas de piano com a dona Ruth. Até hoje eu encontro com ela, só a gente conversa e dá risada assim. Então, mas o piano, eu não conseguia levar o piano ali pro pátio onde eu brincava, né? Não tinha condição assim, era muito grande, né? A minha mala tinha que ser maior. Então aí eu, na fanfarra da escola, montava assim na época de 7 de setembro, montava uma fanfarrazinha todo em agosto começava, e eu sempre tava lá, né, queria participar de alguma coisa, e me deram uma corneta, e todo ano, isso com 9 anos de idade, então todo ano nessa época eu me inscrevia e tava na fanfarra, por aí, o começo é esse aí.
Ter tomado gosto aí por um instrumento de sopro. Até chegar ao trompete. Como foi isso? Você se tornou autodidata? Começou assim, ou seja, você começou na fanfarra e aí sim você foi estudar? Já começou a ouvir algum trompetista? Como que foi essa descoberta mesmo do instrumento em si?
Eu fui levado dessa fanfarra, pelo instrutor da fanfarra, para uma escola que tinha uma banda. Não só na época de setembro, das festas cívicas. A banda funcionava o ano inteiro. Ele viu, acho que eu tinha aptidão pro instrumento, e falou, vamos lá, vou te encaminhar para esse lugar. E lá eu cheguei e os caras me receberam muito bem, porque eu não sabia tocar o trompete, nem sabia, nunca tinha pego na mão. E mesmo sem saber, eles me receberam lá, me deram uma bolsa de estudos para estudar lá no Colégio Bilac. E a banda era maravilhosa, assim, a banda era na época, na atualidade, campeã brasileira de bandas, de fanfarras, não sei o quê. E ali tinha uma instrução, mas uma instrução de pessoas que tinham chegado um pouco antes de mim apenas, assim, não tinha um professor do instrumento. Tinha alguns garotos que também já tocavam um pouquinho melhor, que um ia passando a história pro outro, assim. E era meio autodidata, assim, a gente escutava e passava um pro outro. E eu fui estudar de verdade mesmo quando eu tinha, de verdade, uns 16 anos, 17 anos, que eu encontrei um professor muito bacana, assim, o Sétimo Paiolete, que me colocou na linha, assim. Aí eu conheci esse cara que me orientou direito, me orientou trompete, é assim que se faz, né? Tocar você já toca. Agora vamos lapidar essa pedra bruta aí, né, que tem, né? E foi, nós ficamos muito tempo, eu estudei durante 10 anos junto com ele. Assim, hoje a gente tem uma relação de pai e filho, assim. Muito interessante, se eu fico alguns dias sem ligar, ele me liga. Ou ele me vê num programa lá, ele me liga e fala assim, olha, eu vi você lá naquele programa, você acha que você tá bom já? Foi horrível aquilo que você fez, aquilo ali não tá legal, aquilo você tem que arrumar isso. E eu, lógico, né? Então, é bem interessante, é muito legal. E ele é um senhor, ele é o primeiro trompetista da Orquestra Jazz Sinfônica, né? E tá nativo ainda, com seus mais de 80 anos, mais de 60 dedicado à música, né? Então é um exemplo, assim. Se eu chegar na idade dele tocando que aquele cara toca, eu acho que não consigo, não. Tocar igual nunca.
Além do Sétimo, quem você tem como referência hoje? Quem que você escuta que você fala, nossa, esse cara realmente é bom, e assim, de repente se inspira ou acompanha de uma maneira particular a carreira de um trompetista?
Tem algumas pessoas, assim. Eu gosto muito de músicos brasileiros, da música brasileira, né? Tem uma pessoa que mora fora do Brasil chamado Claudio Roditi, que eu acho interessantíssima a história que ele tá fazendo lá desde 1970, que ele tá morando em Nova York, né? Então, ele é meu amigo, assim. Quando ele vem pro Brasil, eu sempre procuro saber onde ele tá e vou atrás, a gente se encontra. E já gravou mais de 10 discos, eu tenho todos os discos dele e tal. E deu um trabalho de samba, jazz, assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, que é a minha pegada também. E eu admiro muito. Tem um rapaz que é até mais novo que eu também, tem 33 anos, eu tenho 36, que é o Gessé Sadoc, que mora no Rio de Janeiro. E ele tocou até quarta passada aqui em São Paulo, eu fui esse estilo, né, com um grupo de samba jazz também, que é o do Meirelles, os Copa 5. E realmente, assim, é um rapaz que tá tocando muito bonito, muito educado, elegantemente. É um exemplo, assim, sabe? E um cara muito humilde e simples, que depois a gente conversou, vamos conversar também depois do show ali. O cara se mostra o que ele faz em cima do palco, ele é também ali fora. Então, vão atrás desse nome aí, Gessé Sadoc. Vocês podem achar esse cara tocando com João Donato, com Ginga, com Moacir Santos nesse disco Ouro Negro que tá rolando por aí, assim. Então, é bem interessante.
Você disse, a minha pegada é samba, jazz. Você passou por outros ritmos, assim, fora, vamos dizer, esse começo de banda, mesmo um pouquinho antes, ou seja, grupo, né, de fanfarra, banda de fanfarra. Você namorou com outros ritmos antes do samba jazz?
Sim. Eu tive o privilégio de tocar nas últimas orquestras de baile que tiveram em São Paulo, assim. Eu, com meus 16 anos, já tocava em gafieira. E na gafieira, com orquestra de 18 metais, né? Então, eu tinha 16, meu parceiro do lado tinha 60, assim, do meu lado. E eles me recebiam e me tratavam muito bacana. E ali na gafieira, a gente nunca sabia o que ia acontecer. Tinha algumas pastas com 40, 50, 60 músicas cada uma. Uma pasta de foxtrot, uma pasta de mambo, uma de tcha-tcha-tcha, uma de samba, uma de bolero. Uma, sabe? Então, enfim, assim... E aí o maestro, ele falava assim, pasta de bolero número 65. A gente pegava, trocava de pasta e aí fazia uma seleção de bolero, né? Tinha um intervalo de 5 minutos, pasta de samba número 49, sabe? E assim, ia 49, a próxima é a 63, a próxima é a 22. Então isso é uma escola, assim, tanto para você mexer com esses diversos ritmos, quanto para a leitura, né? Da aptidão, da prática da leitura musical, assim. Então, eu tive esse privilégio. Eu toquei por alguns anos também. Eu toquei quase 10 anos, sei lá. Eu sou novo, mas vai fazer 20 anos já o ano que vem que eu tô aí jogando nota fora.
Jogando nota fora ou dentro, né, dos discos, por exemplo, da banda Funk Como Legusta. Eu queria que você falasse a respeito, antes da gente estar comentando da funk, falasse a respeito ainda de um instrumentista. O que faz um bom trompetista? Existe um perfil? Qual é o segredo para tocar bem o trompete, Marcelo?
Acho que segredo mesmo não tem, né? Segredo é disciplina, assim. É um instrumento que ele não é preparado, né? Vou tentar me explicar melhor quanto ao não é preparado. Eu vou citar, não vou dizer com o que eu vou dizer que o instrumento é mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, um piano, ou uma guitarra, ou um contrabaixo. Após o contrabaixo e a guitarra, por exemplo, após você plugá-lo no amplificador, qualquer pessoa que bater a mão ali nas cordas vai soar. Pode ser que não soe música, mas vai soar o som do instrumento, né? Se passar um gato em cima do piano correndo, né, vai soar as notas musicais. Bom, enfim, nosso instrumento, o trompete, o saxofone, o trombone, o clarinete, mas de sopro em geral, você tem que fazer o som. Não é só você soprar como você enche uma bexiga ali no bocal ou na boquilha, né? Você é atrito, né, de seus lábios, com seus dentes, com seu ar, com aquele metal que tem na frente chamado bocal, que você vai fabricar o som. Então, você precisa estudar muito o instrumento. E deixar de estudar o instrumento por alguns dias, assim, você percebe a diferença. Tem até uma coisa melhor que um amigo falecido, Pique Riverti, grande saxofonista, ele contava assim: se você deixar de estudar um dia, você percebe. Se você já estudar uma semana, o seu companheiro do lado percebe. Um mês, todo mundo percebe. Então é um instrumento que precisa de muita disciplina, assim. Você não pode, se você sair de férias, você tem que se levar. Você não pode deixar de tocar. Porque o som, a sua boca desacostuma. Você pode estar 20 anos com, em contato com o instrumento, mas os músculos que tem envolvidos aqui, né, na sua boca, eles vão saindo do lugar que é, e acho que vão voltando. Não sei explicar cientificamente o que acontece, mas você precisa estar em contato diariamente com o instrumento. Você falar um oi pra ele, tudo de abril, opa.
Esse oi teu diário, ou seja, quanto tempo você ensaia por dia? Existe uma frequência? Existe um horário? Como acontece esse ensaio?
Não tem um horário assim, não. Porque a minha disciplina não é aquela coisa rígida de todo dia esse horário eu paro pra fazer uma coisa, né? Porque eu também, fora ser trompetista da banda, eu cuido da parte gerencial do Funk Como Legusto, da agenda de shows, né? Então, eu que bato o martelo, tenho carta branca pra isso. Então, a hora que eu me vejo confortável, assim, né? Eu pego meu instrumento e falo um oi, assim. É mais ou menos como tá com uma namorada, assim, né? Não tem hora pra você chegar e namorar, né? Não, eu não vou ligar, assim. Eu tô a fim de ligar agora, eu vou lá e, né? Vou lá e ligo e vou falar esse oi pra ele. Mais ou menos assim, é uma relação bacana. Mas todo dia tem que pegar. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos. Se você tiver mais tempo, melhor ainda. Mas, e eu ouço muita música. Eu ouço bastante.
O que você ouve hoje? De tudo?
Eu ouço tudo, assim. Eu ouço de clássico, jazz. Eu não ouço rock and roll, nem... Só se eu estiver no lugar e estiver rolando, assim. Mas eu não consumo, eu não trago pra dentro da minha casa, assim. Não tenho nada contra, mas... Eu tenho outras predileções. Mas eu escuto música clássica, eu gosto de Isaac Perlman, assim. Eu baixei Os Caprichos de Paganini, assim. Coisa maravilhosa, técnica. O cara escuta a respiração do cara, assim. Ele tocando violino, mas... E escuto jazz da década de 60 brasileiro, assim, né? Esse samba jazz que eu gosto tanto. E agora, ultimamente, a gente tem tido a oportunidade, porque essas gravadoras descobriram uma coisa muito barata, né? Que eles já tinham lá nos seus porões lá, um monte de fita de discos da década de 60. E era só colocar pra masterizar de novo e virou CDzinho, né? Umas coisas raras, assim. Então eu tenho ouvido bastante isso aí. Né? E com essa nova tecnologia do iPod e tal chegando, lógico que eu tenho um, e a gente sempre tá viajando, tá no ônibus, caso todo mundo leva o seu, e aí às vezes a gente troca de iPod, né? Fica com o meu iPod, você fica com o seu. Aí a gente vai descobrindo aí. Como tem muitas coisas lá baixadas no meu, por exemplo, o meu tem capacidade para 60 GB. Eu tenho ali, acho que nem 30 ainda de músicas lá dentro. Então muitas dessas são, é música pra caramba, são. Eu não sei falar quantas são. Às vezes você nem sabe o que você tem aquilo, né? Às vezes você coloca lá no shuffle, aleatório, assim. O que é isso? Aí você pega pra olhar. Nossa, como é bom isso. Mas a minha predileção é música clássica, música instrumental jazz. Grandes cantoras do jazz, cantores do jazz. Instrumentistas, vários instrumentos, trombone, peça, saxofone, guitarra, piano. Eu gosto de caminhar por ali.
Marcelo, essa mistura que você tá dizendo, essa troca, por exemplo, que acontece muitas vezes você estando em viagem, no ônibus, no avião... É, de tá ouvindo o iPod do outro, ou seja, as músicas, esse gosto musical variado que vocês têm na hora, no palco, isso realmente agrega, dá elementos a mais, dá um tempero diferente, essa troca de informações musicais?
Isso que é o funk como legusta. O funk como legusta é aquilo lá que as pessoas assistem e ouvem por conta dessa diversidade de gostos musicais, né? Então, por isso que é interessante, às vezes, a gente faz essas trocas, porque, como disse, eu não consumo rock and roll, mas eu pego lá o Dugo, por exemplo, que ele manja um monte de coisa de rock and roll. E ele traz isso na hora. Às vezes, no show, nem tanto, mas quando a gente tá na época de tá mostrando uma música nova, tá compondo ou vai arranjar, aí sim, isso aí, essas diversidades chegam, assim, né? Mas, com certeza... É por isso que tem aquele som diverso, assim. Por isso que a gente faz salsa, faz samba rock, faz funk norte-americano, né? Tem que grifar isso, assim, né? Porque agora funk, assim, tem um monte de conotação, né? Assim. Aliás, a gente adora as popozudas, as preparadas e as, né? Não tem nada contra.
Marcelo, então, já que a gente agora já entrou realmente para falar sobre a banda Funk Como Legusta, e desse som tão diverso e temperado e cativante de vocês, esse som, desde o começo, sempre foi assim? Essa mistura musical, essa cozinha bem variada? Fala a respeito do comecinho da banda, por favor.
Então, é por aí mesmo, assim. No começo não tinha temas, né? A gente só se reunia pra fazer jam session. Rolava um groove qualquer, assim, não sabia o que ia acontecer. Um faz um riffzinho, faz um... fala uma coisa, outro repete aquela coisa, e aí daqui a pouco tem três fazendo a mesma coisa, aí improvisos, né? Era muito mais jazzístico do que é hoje, né? Agora a coisa tá mais estruturada. Mas é por aí, assim, a gente nunca falou, nós vamos compor um samba rock agora, vamos atrás de uma música com cara latina, vamos atrás de... Não, a gente que saiu na hora, o que sai na hora, acontece. Nunca a gente fez isso e nunca a gente vai fazer. Tanto quanto há quase 9 anos atrás, quando a gente começou com essa ideia de cada show nós tínhamos um convidado especial, né? E passaram todos os que estão vivos da Black Music e passaram ali pro nosso palco, independente de onde estivéssemos, mas rolou participações. Após isso aí, a gente começou a perceber que várias pessoas, várias bandas assim, do cenário aqui, que estava meio até apagado durante o meio da semana em São Paulo, que você não tinha opção de... A gente mora numa metrópole com mais de 10 milhões de pessoas, mas você não tinha o que fazer durante a semana, só sexta e sábado, né? E a gente tocava de terça, quarta, e as pessoas começaram a sair. Então ia sair um monte de banda, começou a ver isso, começou a chamar os mesmos convidados que a gente, e às vezes as mesmas músicas que a gente, sabe? Então hoje a gente, tanto é que nosso DVD não tem convidado nenhum, o convidado é o público que comparece, graças a Deus. Mas é por aí, sim, porque a gente nunca vão pescar isso agora, né? As coisas foram aparecendo. A gente tem lá o Reginaldo, que canta 16 toneladas, que é o maior hit da banda, que não pode deixar de rolar em nenhum show. Mas é quando a gente achou essa versão do Noriel Vilela, Cantores de Ébano e tal, a gente não pensou que aquilo ia ser um hit. Só tinha a ver com o Reginaldo, que é um cantor que tem a voz baixa, canta no coral do estado. Nossa, esse cara tem o mesmo timbre que o Reginaldo. Bom, vamos fazer essa música. Mas nada, não, isso aqui vai estourar, vai ser um sucesso, vai... Então, acho que as coisas vêm acontecendo assim porque é natural, naturalmente tá rolando.
Então, assim, a gente já teve, na verdade, a formação diferente da banda. E hoje a gente vê que todo mundo toca, vocês são responsáveis pelos arranjos, que são, assim, arranjos bem elaborados. E muitas vezes vocês estão cantando também. Quase todo mundo está ali cantando. Chega no momento do show que está cantando. Como foi isso? Foi realmente esse caminho natural que você estava dizendo?
Foi. Então, a Paula... A Paula, ela era da banda. E quando a Paula saiu da banda... E a Paula cantava apenas 4 músicas no show, durante o show, sabe? Mas ela era da banda. Tanto é que ela está na capa do primeiro disco, né? Quando a Paula saiu, a gente... achou que o show poderia ficar instrumental demais sem aquelas 4 músicas, né? E a gente tentou até chamar outras cantoras que passaram ali, fizeram, não vou chamar de teste, assim, porque são grandes pessoas que passaram por ali, né? Então, mas a gente viu que as pessoas entravam ali, subiam no palco, cantavam as mesmas coisas que a Paula Lima estava cantando, as mesmas 4 músicas, e pro público que estava lá embaixo era indiferente se era a Paula ou se era essa outra pessoa. Era o funk como Legusta que estava ali em cima. Então a gente não precisa de ter uma cantora aí. É a gente que é a história, né? Então começou a acontecer de o James, por exemplo, eu sou a fim de cantar essa música aí, que é a música da Fernanda Abreu, que é a segunda faixa do primeiro disco. Vamos lá. Pô, foi super legal. Ele cantou, o público recebeu tão bem quanto se fosse a Fernanda Abreu. O Reginaldo ampliou, ele cantava uma música, hoje ele canta meia dúzia. O Emerson trouxe composições deles que a gente viu que tinha tudo a ver com a gente. E ele falou, posso cantar? Assim, claro, né? E aí foi rolando. E isso deu uma dinâmica muito bacana. Porque não ficou uma banda de um canário, assim, né? De um cara só ali na frente, assim. Que aí vira e mexe, como rola em outras formações, em outras bandas, né? O cara se vê... Parece que o cara é o líder, e dali ele voa por uma carreira solo, de não sei o que, já se empomba, assim e tal, né?
Marcelo, aí, quer dizer, essa descoberta, esse caminho natural, natural também foram os CDs? Ou seja, já estavam há bastante tempo, já estavam fazendo as jams, e aí foi assim que surgiu o Roda de Funk e depois o Funk Como Legusta?
Então, o Roda de Funk foi assim, a gente tava numa jam session lá, naquelas... que a gente sempre fazia, e um pessoal de uma locadora, assim, eles eram donos de uma locadora, depois eles montaram um selo, uma gravadora, uma distribuidora de DVDs, Os caras chegaram assim, ó, vocês estão afim de gravar um disco? Na jam session. Mas a gente não é uma banda. Como é que a gente fala? A gente não é uma banda. Não, vamos gravar um disco, cara. É legal isso que vocês estão fazendo. Bom, então vamos fazer uns temas, então, né? Vamos. Então, foi dos dons, mas a gente recebeu a proposta e depois, assim, de mais de um ano depois que a gente foi gravar isso. Porque realmente não tinha. Era só uma história, uns caras que iam curtir, viram a possibilidade e ofereceram, né? E são nossos parceiros até hoje, né? O pessoal da ST2, do Sandro, do Cláudio. Que é maravilhoso, assim, a gente tem uma relação com uma gravadora que você senta com o presidente da né, como nós dois estamos agora aqui, toma uma cerveja, toma um chopp, dá risada e assiste um DVD e troca ideia junto, sabe? É maravilhoso, os caras são do nosso tamanho, assim, sabe, a gente tá crescendo junto com eles, maravilhoso, então foi natural, assim. O segundo CD, aí já como você já tem o primeiro e ele deu bem, então o primeiro CD saiu em 99, né, 1999. O gráfico de vendas do CD, já falando agora do lado, né, de negócio da coisa, o gráfico de vendas, ele vem aumentando desde o lançamento. Isso é um fato inédito, assim, sabe? Ainda mais para uma gravadora pequena. De 99 até hoje, a cada mês, acho que a cada trimestre tem uma. Isso é medido. Então, ele vem aumentando. É muito interessante, né? Então, para uma gravadora ter um gráfico desse, por que não fazer um segundo disco, né? Que até alavancou de novo o primeiro, sabe? Tem gente que tem cidades que você acabou de gravar um disco, o disco tá lá na loja, né? Mas aí o cara fica sabendo que essa banda já tinha um outro disco e ele não tem. Aí rola de novo, alavanca de novo o primeiro. Então ele tá quase chegando no disco de ouro, faltam 3 mil cópias apenas. Uma banda como a gente, sem mídia, 10 caras horríveis no palco, nenhuma bunduda lá, né? Então é... É um fato, assim, é um fato inusitado, porque uma banda que começou de uma reunião de amigos, foi convidada numa jam session pra gravar um disco, e tá faltando 3 mil pra ganhar um disco de ouro, assim, sem jabá, né? Com apoio de gente como você, né? Que nos procura e a gente acha muito bacana isso, que a gente precisa muito, né? Isso aí, e todas as vezes que precisar, a porta ela tá aberta e...
Bem, vou tocar em dois pontos. Primeiro, vamos falar do público, a reação do público. Como que vocês sentem? Vocês, na verdade, assim, vamos dizer, do público, de uma banda paulistana, ou seja, vocês faziam umas jams aí, algo bem, né, ou seja, determinado, informal, e passaram a ter fã-clube, discos e gente que acompanha vocês, não importa a casa que vocês tocam. Como é isso? Como vocês lidam com isso, Marcelo?
Eu vou falar por mim, assim, né? É muito importante, assim, da história que eu contei, da onde eu vim, assim, e aonde a gente tá aqui com o funk, que não é nada demais, mas a gente nunca chegou tão perto de sermos nós os artistas da história, assim, né? De dar certo com os nossos nomes, com as nossas caras, assim, né? Já acompanhamos vários artistas, já viajamos vários países do mundo, sempre ali no backstage da coisa. Acabou o show, você era... Pega o seu banquinho e sai de mansinho, sabe? Então, aí, mas não, ali com o funk, a gente vê que a gente tá fazendo parte da vida das pessoas, né? As pessoas, a gente, como que você falou, assim, que acompanha... Nós ficamos quase 2 anos tocando semanalmente. Tinha gente que foi a 90% desses 2 anos no show. Eu tenho certeza, e a gente vira amigo dessas pessoas, né? Até quando essas pessoas não estão, você fala, caramba, cadê aquele cara? Faz diferença. Aí essas pessoas, eu tenho certeza que daqui a 20 anos, é uma molecada de 23, 24 anos, que vai ter 40 anos, vai se lembrar pro resto da vida, gente. Pô, há 20 anos atrás, eu assisti durante 2 anos o show de uma banda chamada Funk Como Legusta, assim, que era... Eu tenho disco aqui, ouça isso. Assim, isso é muito bacana, a gente saber que a gente faz parte, vai fazer parte pra sempre da vida de um monte de gente, assim, né? Como a gente gosta, né, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Djavan, e as pessoas falam da gente. E aí, assim, começa a acontecer, assim, um dia eu tava no posto de gasolina, chegou uma mulher e falou, e o funk, né? Aí eu, primeiro, assim, eu conheço ela, mas não tô lembrando, né? Ah, o funk tá legal, tá, o funk tá, a gente tem show tal dia, em tal lugar, bacana, eu fui naquele show, tá. Aí você fica aí e você percebe que realmente você não conhece a pessoa já te conhece, né, e te traz. Eu fico meio assim, né? Caramba, que negócio é esse? Que história é essa? Né?
Um outro ponto, você disse, ah, os meninos feios e não sei o que, nananã. Vocês cuidam da aparência, tem uns macacões bacanas feitos pelo Marcelo Sommer, não é isso? Vocês não são feios. Que história é essa de feio? E as esposas não concordam e as fãs não concordam.
É só uma correção. O do Marcelo Sommer foi um macacão bege do primeiro CD, aquele lá.
Ah, vermelho.
O vermelho não, esse é feito pela Thaís, eu não lembro o sobrenome dela, da Cavaleira. Esse novo macacão aí é da. O desenho é da Thaís, lá da Cavaleira. E foi confeccionado pela Cass. Então, mas é sobre isso aí que você tá falando, eu não sei não, se eu te responder.
Então voltemos a assuntos mais importantes. Marcelo, dois discos e aí sucesso de vendas, o público também sempre participando, indo às apresentações, não só em São Paulo, como também em outras cidades. Vocês lançaram há pouco tempo o DVD. Sucesso também o DVD? Conta pra gente.
É, o DVD tá indo bem também. Já faz um ano, né? Que o DVD tá na... Não, um ano não, desculpa. Ele foi gravado há um ano. Ele saiu em dezembro, no dia 15 de dezembro de 2005. É, e ele tá indo bem, já vendeu quase 15 mil cópias, né? É um número bacana também. Ele saiu há 15 dias do Natal, isso ajudou bastante as vendas, né? E esses relatórios que a gente recebe da FNAC, essas mega store aí... É interessante também, a gente sempre tá entre os 100. Se você entrar numa loja de disco, de CD, de DVD, e ver quantos artistas tem lá, e desses artistas, quantos discos de cada artista tem, você está entre os 100 mais vendidos da loja, é muito importante isso. Falando em mercado, falando em business, assim, sabe? Então a gente sempre tá entre os 100. Nós já ficamos várias vezes entre os 10 mais vendidos, assim, naquela... do top 10, sabe? Várias vezes, assim. Com todos os produtos, tanto com o DVD como com os dois CDs, assim. Então, a gente acha que esse caminho, assim, de ser queridinho, né? Como a gente... Porque a gente não parece... Nunca ninguém viu um anúncio do disco, de venda de um disco do funk como Legusta. A gente virou querido, assim, das pessoas inteligentes, assim, né? As pessoas bacanas, as pessoas produtores de programa de televisão, redatores de jornais, de revista, eles vão aos nossos shows. E eles comentam com os amigos que também são inteligentes. E essa gente formadora de opinião tem nos ajudado muito quanto a isso. Por isso que os nossos discos vão bem, assim, muito obrigado. Né? E a gente vende muito discos dos shows também. Né? Então, em todos os lugares que a gente vai, a gente monta uma estrutura com uma lojinha, com nossos CDs, chaveirinho, caneta, camiseta, bonés. Então, a gente... Lógico, né? A gente tem isso. Hoje o Funk Como Legusta é uma empresa, né? Que tem 22 pessoas envolvidas a cada show. Somos 10 em cima do palco, tem mais 12 fora deles, em todos os shows. Sabe? Então a gente tem que aproveitar, assim, usar esse momento, essa oportunidade que as pessoas têm recebido para vender as nossas coisas mesmo, né? É disso que a gente vive, né? Então tira o coração fora nessa hora e música é um produto como qualquer outro, assim.
Um produto de exportação do Brasil, falando nisso, né? Marcelo, para onde? Para onde?
Então, bem interessante, porque já apareceram várias oportunidades e pedidos de shows para a Europa e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já foram fechados 5 shows e a gente não foi por conta de que eram 5 shows em um mês, né? Uma estrutura dessa de 22 pessoas, sendo que 17 viajam. Tem um pessoal que fica por aqui. Você não consegue manter, se você não ganhar super bem, 17 pessoas nos Estados Unidos durante um mês, só fazer 5 shows apenas, né? Então nós não fomos a primeira vez. Pra Europa, a mesma coisa, sabe? Tem que ter um montante de shows. Então esse primeiro passo, agora nós vamos fazer agora dia 18 de novembro em Buenos Aires, um festival chamado Personal Fest, que vão ter grandes atrações internacionais. É um festival de telefonia, assim, né? Como tem aqui no Brasil esses grandes festivais, e nós fomos convidados e vamos levar nossa estrutura inteira, vamos ganhar em dólar, sabe? Do jeito que a gente sempre quis. Então o primeiro passo concretizado de verdade foi aqui, sim, ali na Argentina, sabe? Agora o próximo que seja os Estados Unidos, a Europa. Então a gente tá super feliz por ser a primeira vez do jeito que a gente quis.
Essa experiência que vocês têm como instrumentistas, acompanhando vários intérpretes da música brasileira e tendo mesmo viajado fora, essa estrutura que você está dizendo que vocês têm, que na verdade é uma empresa, as pessoas acabam vendo refletidas em cada show de vocês. Ou seja, vocês têm um técnico de som, tem o cara que faz a iluminação, para que o som saia bacana. Vocês têm uma desenvoltura no palco. Isso eu não sei se vocês têm alguém que... Tem alguém que dirige? Por exemplo, vocês têm uns números especiais, né? Quem bola? Vocês mesmos? Como acontece toda essa troca? Como é essa estrutura de cada show, Marcelo?
Enquanto a parte técnica, assim, nós temos três holds, que são aqueles caras que montam e desmontam o palco. Temos um produtor, que é o cara que descasca pepinos e abacaxis e, né, meio babá, meio tudo, assim, né? Então, eu chego no show e eu tô com sede, não tem água. Eu não vou chegar eu lá pro contratante, então tem o cara que faz isso. Nós temos dois técnicos de som, um cara que fica lá, maneja o som que vai pro público, e o outro que é o som do palco, que é pra nós. Temos a iluminadora. Então essa equipe, sempre a mesma, a gente tem conseguido manter a mesma equipe há bastante tempo, isso é bacana, né? É importante. E agora, quanto a essa parte de coreografias, isso aí não, isso que, o que rola lá só é brincadeira de uns velhos metidos a moleque que fica fazendo micagem lá no cima do palco. Minha avó diria isso, que era micagem. Agora aquela parte lá que a gente vai ao público, então que dentro da banda, tem duas bandas dentro de uma mesma banda, ou três. A parte dos metais que eu faço parte, assim, a gente é solicitado por muitos cantores do Brasil inteiro para acompanhá-los nos seus CDs. Assim, você pode ouvir os metais do Funk Como Legusta com a Elza Soares, com o Zé Cabaleiro, com Mundo Livre, S.A., com... Bom, enfim, tem vários artistas do... pessoal do Boi Garantido, lá de Parintins, né? Nós já fizemos 5 discos deles, assim, que é uma história muito interessante, que eu sou apaixonado por lá. Maravilhoso. E tem o Z4, que é aquela parte de percussão. Eles também fazem shows só com aquele núcleo de percussivo da banda, assim, em eventos corporativos e tal. Então, a gente uniu essas duas subbandas numa outra para fazer aquele momento especial que a gente se une ao povo, assim. É por aí. Mas isso aí não, ninguém pescou também. Vamos fazer isso, vamos lá. Porque... Não, foi... Vamos juntar o Z4 com a metaleira, sabe? E ali é tudo acústico, né? Não tem... Por aí, assim, mas nada pensado também, vamos colocar.
Além dessa apresentação em Buenos Aires, ou seja, essa participação no Festival de Buenos Aires, quais são os projetos da Funk? Deve estar pintando um novo CD por aí, outras apresentações lá fora, o que, que vocês estão bolando?
Então, sim, tem nosso show atual, já tem pelo menos umas 5 ou 6 músicas que vão entrar no próximo CD. A gente sempre fez isso, assim, a gente sempre experimentou as músicas nos shows e depois a gente dá uma olhada, assim, tem gente gostando, assim, algumas já até caíram fora, já, tal, né? Se a gente vê que não tem receptividade na pista ali, puta, então por que esse cara vai ser obrigado a ouvir isso em casa? O som dele, levar no carro dele? Não, sai fora, tá excluído. Então a gente faz essas experiências. Então já tem pelo menos umas 5 desse novo disco que já estão rolando nos shows, assim. O pessoal já tá cantando, já sabe de cor, já. E a possibilidade é de que até o meio do ano que vem esteja aí, para sair também até o meio do ano.
Além de Buenos Aires, para onde vocês vão? Tem algum projeto assim?
Não tem, não. O projeto é se mostrar, né? Assim, ali para aquele mercado agora que está se abrindo. A gente sabe que esse mercado internacional de festivais tem vários olheiros, assim, várias pessoas que vão para ver as atrações que não conhecem. Então a gente tem certeza que a partir desse festival vai rolar muitas outras histórias desse tamanho, assim, né? Que é muito importante para nossa carreira agora mundial, mas assim, pensando nisso, assim, né? A gente sabe, a gente, apesar de não ter pretensão nenhuma quando a gente começou a fazer a coisa, mas hoje a gente vai em todos os estados do Brasil, assim, as pessoas não recebem. Parece que a gente tá aqui no CS Pompeia, sabe, que é a nossa casa. As pessoas sabem o nome da gente, assim. A gente sabe do potencial que tem para o mercado europeu. Nossos discos para o mercado japonês, todos os nossos discos estão lançados como produto, capinha em japonês, sabe, no Japão e tal. Os DVDs, os DCDs. Então a gente sabe que isso é o próximo passo. Por isso que eu frisei, que eu achei muito importante, o primeiro passo ter sido ao mercado do Sul, que é o mais perto, né? Eu não conseguiria pisar direto ali no Japão direto. Deixa eu pisar aqui na Argentina, depois eu piso aqui na América do Norte, depois eu piso aqui na Europa. A gente tá achando perfeito. É isso mesmo, assim. Devagar, como tem acontecido, né?
Bem, a gente conversou com o Marcelo Cotarelli, trompetista da banda Funk Como Ele Gusta. Foi um prazer falar com você, Marcelo. Obrigada, muito mais sucesso ainda para vocês.
Obrigado, Débora, e todo o pessoal do Podcast Brasil também. Bem-vindos à família Funk Como Ele Gusta.
Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.